Audiobook Grátis apresenta. O Zeferino deixou Cerveira Lobo em quadros, com os três contos de réis, foi para as lamelas, e entrou de noite, para que o não vissem. Ele tinha se gabado aos vizinhos de que estava despachado Sargento Mor e seu pai coronel reformado. Ao José Dias de Vilalve mais ao pai, que era regedor, mandara-lhes dizer que eles brevemente haviam de topar com seu homem. Da Marta de Prazins dizia trapos e farrapos. A sua paixão não tinha outro respiradouro. Além disso, não podia esquecer-se da nádega exposta pelo cão às descompostas gargalhadas da rapariga. Era uma vergonha crônica. E, para remate de desastres, voltava para as lamelas, a ouvir as rabugices do pai que lhe chamava cavalgadura, que se deixasse de política e fosse fazer paredes, que é o que ele sabia. Constava-lhe de mais a mais que o José Dias, o estudante, estava sempre em Prazins, e tinha ido com Marta e mais o Simeão ao fogo preso da Romaria de Santiago da Cruz. Viram-nos todos três a tomar café de madrugada numa barraca, a cochicharem os dois muito aconchegados, enquanto o velho tosquenejava a dormitar. O pai de José Dias, o Joaquim de Vilalva, era unilavrador de primeira ordem. Lavrava 40 canos de milho e centeio, uma pipa de azeite, desde vinho, muita castanha, tinha 3 juntas de bois chibantes e poldros de criação. O José, meeiro no casal, a não se ordenar, era um dos primeiros casamentos do conselho. O rapaz amava castamente a Marta com a pudicícia do primeiro amor. Ela tinha uma formosura meiga, delicada e suplicante. Parecia pedir que a não imolassem a uma paixão sensual mais, se o seu amado o exigisse, a vitima coroar-se-ia de flores, e iria risonha e mansamente para o sacrifício. Tinha êxtases a contemplar-lhe os cabelos loiros e a pálida face doentia deixava-se beijar com a impassibilidade de uma santa de jaspe, um quadro paradisíaco sem frutas nem cobras. O José não necessitava pedi-lo ao pai na incerteza de uma recusa. Disse-lhe que ela havia de ser a sua esposa. A criança contou ao pai as palavras do amado e o Simeão, ora venha de lá esse abraço, amigo e Cezé, e apertou o futuro genro com a ternura de pai que arranja sua filha como se quer. Mas os pais do estudante já tinham dito ao rapaz que mudasse de rumo, que a moça de Prazins não era forma de seu pé. A mãe, principalmente, protestava que, enquanto ela fosse viva, a tal filha da Genoveva de Prazins não havia de ser sua nora, nem que a levasse o diabo, e Deus lhe perdoasse, se pecava. Justificava-se dizendo que a Marta era de ruim casta que a mãe, a Genoveva, dera desgostos ao homem, pintava a manta nas romarias, andara muito falada com um frade de Santo Tirso, e um dia pegara a dar gritos na igreja toda a gente disse que ela tinha o demônio no corpo, e afinal morrera doida, atirando-se ao rio Ave. E constava-lhe que o avô dela também não era escorreito, e quando já tinha 60 anos mandara fazer uma sobrepeliz, abrir a coroa, e onde houvesse um defunto lá ia com o ripanço à igreja e punha-se a cantar como os padres. A tia Maria de Vilalva tinha inconscientemente este horror moderno, científico da hereditariedade, mas o que mais a impulsionava na sua resistência aos roubos do filho era ter sido uma mulher e mãe de Marta de má árvore. Ruim fruto, era toda sua filosofia, que se encontra diluída modernamente nas explorações fisiopsicológicas de Janet, de Maudsley e no determinismo. O Joaquim de Vilalva, muito instado pelo filho e pelo padre Osório, o de Caldelas, prometia fazer o que a sua companheira fizesse, mais dizia-lhe a ela em particular, tu aguenta-te, Maria, nunca digas que sim, ouviste. E ela, deixa-me cá, homem. Vem barrados. Credo. A tia Maria era muito rezadeira, erguia-se de noite para não pender a sua missinha no verão ao romper do dia, e garganteava com uma melopeia fanhosa via sacra na quaresma. À volta da igreja presenteava os santos dos altares com os mimos da sua lavoura, que se leiloavam ao domingo no adro, dava cama e mesa untuosa aos missionários, confessava-se todos os meses, e sentia pelas suas vizinhas menos beatas o inefável prazer de afirmar que haviam de cair vestidas e calçadas no inferno. O filho penetrou-se de uma ideia trivial a respeito de sua mãe, que os sentimentos religiosos a levariam a dar o consentimento, se Marta cometesse um desses pecados que se remedeiam com o matrimônio. O padre Osório dizia-lhe que a intenção era honesta, mas o expediente mau. Não lhe citou teólogos nem preceitos de origem divina. Argumentou-lhe com a hipótese da pertinaz resistência da mãe. que não esperava nada da sua religião, um hábito de trejeitos de mãos e de beiços, o automatismo idólatra dos selvagens da América, que davam guinchos mecânicos, prostrando-se por terra, quando ouviram a primeira missa que a religião das aldeias, sobre a dos indianos da catequese dos jesuítas, as vantagens que tinha era a hipocrisia em uns, e o fanatismo em outros, quando não se jantavam ambas as coisas nos mesmos fiéis, o padre Osório paroquiava e conhecia o seu rebanho, joeirando-o pelos crivos do confessionário. Não conhecia menos a tia Maria de Vilalva. Afirmava que a fragilidade de Marta seria para a velha mais um motivo de ódio e desprezo porque, na sua cartilha e nos ditames dos seus diretores espirituais, não se lia nem ouvia que a mãe devia encobrir a desonra de unir a rapariga casando-a com seu filho, sedutor dela. As reflexões do vigário de Caldelas eram óptimas, mas extemporâneas. Um oficial de pedreiro de Prazins, que trabalhava com o mestre Zeferino, contou-lhe que uma noite se enganara com o luar, e, cuidando que era dia nado, se levantara para ir para a obra mais que ao passar por diante da casa do Simeão ouvira 2 horas no relógio, e vira a luz pelas frestas de uma janela, que se pusera a coca debaixo de um carvalho, a desconfiar que a luz aquela hora não era coisa boa, e este vera, vai não vai, a pernas para que te quero, lembrando-se se seria bruxedo ou alma penada, porque se dizia que a Genoveva do Simeão, a que se deitara ao rio, não podia entrar no purgatório, e morrera com o diabo no corpo, salvo seja. Estava nisto quando a luz se sumiu, e se coou pelas frestas de outra janela, e logo depois noutra mais baixa, onde um homem podia chegar com o cabo de um machado. Nisto apagou-se a luz e abriu-se a janela de portada sem vidros. Dava-lhe a chapada do luar era como se fosse dia. O pedreiro, muito no escuro da ramaria do carvalho, viu apontar uma cabeça e depois meio corpo de homem, que se pôs às cavaleiras do peitoril da janela, quedou-se a olhar e a escutar a um lado e outro depois desmontou-se muito devagarinho, sem tugir nem mugir, pendurou-se no peitoril e deixou-se cair, ficando em pé. A janela fechou-se, e o José Dias, que o operário conheceu como se o visse ao meio-dia, meteu-se ao caminho de Vilalva, por sinal que levava sapatos de borracha que brilhavam ao luar como um espelho. O oratoriano Manuel Bernardes, como é notório, escreveu um livro edificante, muito piedoso, chamado Armas da Castidade. O místico filho de S. Felipe Neri, com 2 palavras sãs, de um realismo seráfico, cabalmente explicou a situação de outro José Dias a respeito de outra Marta. Conhecia-lhe o leito, dizia ele. É o mais que se pode dizer sem escandalizar ninguém. Conhecia-lhe o leito. Mas o Zeferino é que sentiu em cheio no peito amante a facada do escândalo. O oficial viu-o sentar-se sobre uma padieira que estava esquadreando, e, com o rosto entre as mãos, desfazer-se em pranto. Ele tinha amado aquela rapariga desde que a vira aos 13 anos. Trabalhara e roubara como galego para poder comprar ao pai por 1 conto e 500 e pico. Meteu-se na política, fez-se sargento-mor a ver se se levantava a uma altura em que a Marta o achasse digno dela e superior ao estudante. Desabadas as esperanças com a prisão do patife de Calvos, cismava ainda em voltar de novo ao campo quando viesse o Dom Miguel autêntico, porque o tenente-coronel de Quadros lhe dizia que ao rei chegava a Portugal na primavera do ano seguinte, afirmava-lhe o padre Rocha, para o consolar juntamente com as bebedeiras cotidianas. Tudo acabado, perdido, como se lhe morresse a Eva do seu paraíso. E por isso o pedreiro chorava como os grandes poetas traídos, como Camões, como Tasso, como Alfredo de Musset. As lágrimas na cara tostada daquele operário tinham o travo das que a poesia cristalizou no panteão dos mártires do amor. Depois, levantou-se, limpou as faces à manga da camisa, pegou da esquadria e continuou a trabalhar, assobiando a música triste de uma cantiga desse tempo. Ó mar, se queres, tem dó de mim. Estes assobios eram o silvo da serpente da vingança, mas o seu rancor não punha a pontaria em Marta. Se deixava de cinzelar a pedra, e fitava os olhos estáticos num imenso vácuo, via passar lucilante a imagem da pequena, pura, angelical como a vira aos 13 anos. Um grande romântico, uma explosão de ideias que florejavam daquele pedreiro como um canteiro de boninas nos musgos de um penhascal. Havia destas transigências com os anjos despenhados. Dir-se-ia que ele tinha lido as confissões de um filho do século, aquela torrente de lágrimas ignóbeis que lava os pés de uma dissoluta ilustrada. Ele, desde essa hora funesta, pensou em matar o José Dias Mais. Nas ricas protuberâncias ósseas do seu grande crânio, a bossa do homicídio era muito rudimentar. Tinha tido várias ocasiões de poder se gabar dessa perfeição. Haviam-lhe batido dois estudantes num pinhal, por causa das denúncias ao padre mestre Roque e, quando o cão do Dias lhe rasgou a calça num sítio melindroso, o Zeferino desconfiou que, se fosse capaz de matar um homem, deveria ter atirado com um machado à cabeça do caçador. Ele queria espezinhar o cadáver de José Dias, espostejá-lo, trincá-lo, mascá-lo, esmoê-lo, devorá-lo, mais à maneira dos devoristas incólumes que compram um porco já morto na Ribeira Velha, e o esquartejam com um grande regozijo antropófago, com as mãos ensopadas nas banhas da vítima. O pedreiro denunciante ia contando em segredo a toda a gente a descoberta que fizera naquela noite em que se enganara com o luar. A Marta estava desacreditada na freguesia. As mulheres que sachavam os milharais faziam comentários perpétuos ao texto do pedreiro, recordavam as façanhas da Genoveva, contadas pelas velhas, e as mais antigas diziam que a Brígida Galinheira, avó da Marta, já tinha dado o exemplo à filha. Uma geração de marafonas do alto, dizia a tia Rosa de Carude, cuspindo no chão, e pondo a soca em cima. Riam-se do Zeferino, que andava como a cobra que perdeu a peçonha, muito escamado que lhe tinham saído dois casamentos com boas lavradeiras, e ele diz que havia de ir morrer solteiro às Pedras Negras, depois de matar um homem e houve quem afirmasse que o vira com bacamarte, debaixo dos carvalhos, por essa noite fora, defronte da casa do Simeão. Uma calúnia. Avisaram a mãe do José Dias da espera do pedreiro, e ela fez dormir o filho numa trapeira que não tinha janela por onde salta-se, e fechava-o de noite por fora, rogando pragas à Ceresma de Prazins, que um raio a partisse e o diabo a levasse para as profundas do abismo. Depois ia rezar a coroa com os criados, e rogava a Deus pelos que andavam sobre as águas do mar e pelas almas de todos os seus parentes e vizinhos, com uma entonação chorada que fazia devoção. O José Dias vivia amargurado. Tinha sido criado num grande respeito aos pais, e sentia-se inábil para lhes reagir. A doença de peito que principiava a desvigorizar-lhe o como, implicava-lhe com a atonia da alma. Sentia o egoísmo indolente dos enfermos minados pela consumpção lenta. Invejava a robustez do irmão, um trabalhador forte que dormia 10 horas, e ao romper da aurora ia lavar a cara ao tanque e pensar o gado com uma grande alegria, de assobios remedando as requintas das chulas. Passava muitas horas com seu confidente, o padre Osório. Pedia-lhe conselhos que arranjasse modo de ele poder casar com a Marta. Que eu, dizia com desalento, não vou longe mais, queria remediar o mal que fiz. A Marta escrevia-lhe para Caldelas, porque a tia Maria de Vilalva, uma vez que lá viu um garoto com carta para o filho, deu sobre ele com um engaço, que por pouco não apanha pela cabeça com os dentes do instrumento. As cartas eram desconfianças, receio do abandono, lágrimas. O pai não a mortificava. Pelo contrário, dizia-lhe a miúdo, se o Zé de Vilalva não casar contigo, talvez seja a tua fortuna, porque pode ser que teu tio adregue de gostar de ti, e mais mês menos mês ele rebenta por essa porta dentro rico como um porco. O brasileiro da Rita Chasca, que chegou agora, diz que ele tem 400 contos fortes, para riba, que não para baixo. A Marta escondia-se a chorar e, às vezes, lembrava-se do fim da mãe, o suicídio e punha-se a olhar para o ave e a escutar o rugido cavo de uma levada que parecia trazer-lhe os gemidos agonizantes de muitos afogados. O Dias falava-lhe na sua doença, no desfalecimento de forças, que já o não deixavam caçar, da tristeza que o consumia, do desamor com que a família o via padecer, do ódio que começava a ter a mãe, e das saudades dilacerantes que sentia pela sua querida Marta. Que o seu amigo padre Osório trabalhava para obter o consentimento do pai, mais que, se o não obtivesse, estava resolvido a fugir com ela, mesmo sem recursos, ou com os poucos que o seu amigo lhe podia emprestar. De tempo a tempo ia vê-la de dia, mais a mãe trazia-o muito espreitado, e ralava-o, que a tal Croia havia de dar cabo dele. O cirurgião tinha-lhe dito delicadamente que o José abusava dos seis. Ela, como sabia, os manda. Mentos de cores salteados, entendeu logo, e dizia a toda a gente que o seu Zé andava assim unipilharingo por causa dos seis. Era o resultado de saber a doutrina cristã esta decência no explicar-se por números. As vizinhas entendiam-lhe e diziam-lhe que o José andava forgado, que lhe metesse uma enxada nas unhas e o pusesse a roçar mato 8 dias, que ele perdia o cio. Decorreram alguns meses. Com a primavera, a saúde de José Dias pareceu restaurar-se. Ele atribuiu as suas melhoras ao contentamento. O pai, que era regedor, a pedido do governador civil, que o mandou chamar a Braga, por intervenção do padre Osório, dava o consentimento, mas a mãe recalcitrava. Esperava-se, porém, a vinda dos missionários à Requião, para a reduzirem ao dever de católica. O vigário de Caldelas já tinha prevenido um egresso do Varatojo, Frei João de Borba da Montanha, das terras de Celorico de Basto, de uma força prodigiosa em empresas mais difíceis. Marta recobrava alegres esperanças, e o Zeferino das Lamelas digeria a sua dor, assobiando a música da melancólica balada, Ó mar, se queres, tem dó de mim. Para seu desafogo, ia a miúdo a quadro saber quando chegaria o senhor Dom Miguel. O cerveira estava relacionado com os setembristas. Formara-se a junção dos dois partidos hostis aos Cabrais, aproximados pelas eleições sanguinárias de 1845. O tenente-coronel reunia espingardas em quadros e dava dinheiro para o fabrico de cartuchame no Conselho da Póvoa de Lanhoso e nos arrabaldes de Guimarães. O padre Rocha comunicava-lhe as notícias enviadas de Londres pelo Saraiva, e conseguiu que ele fosse ao porto receber o grau de comendador da Ordem de São Miguel da Ala, a casa do João de Albuquerque, da Ínsua, que representava nas províncias do norte o grão-mestrado. O Zeferino sentia momentos de júbilo de tigre que se agacha a medir o salto à presa. Tinha um riso que era um ringir de dentes. Parecia-lhe que estava a mastigar os fígados do José Dias.